A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2021. O Jesus Milagroso. Vejamos nesta manhã a palavra de Deus. Eu quero que consideremos o Jesus Milagroso. Na semana passada vimos o Jesus Misterioso, o Jesus dos profetas do Antigo Testamento. Agora olhamos para o Jesus Milagroso do Novo Testamento. Queríamos ter uma visão dupla, uma perspectiva dupla. Assim como lemos anteriormente na leitura de Hebreus 1, onde descobrimos que Deus no passado falou através dos profetas, esse é o Antigo Testamento, e agora ele fala através do seu Filho. E o registro disso está no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o Jesus milagroso. Tudo nele é milagroso. Tudo nele é maravilhoso. Tudo nele é humanamente inexplicável. Tudo sobre ele é sobrenatural e divino. E é importante que entendamos isso para que possamos saber quem é realmente Jesus Cristo. Recentemente, vi um anúncio que indicava a atitude de pelo menos algumas pessoas na época do Natal. De forma grande e bem grande, neste anúncio, tinha os seguintes dizeres: Jesus Cristo, o que você acha que é isto? O seu aniversário? Uma declaração em tom de zombaria, como se Jesus Cristo fosse alguém para se preocupar. Suponho que nos chocamos um pouco com isso. No entanto, esperamos certas coisas de um mundo secular e sem Cristo. Muito mais grave do que isso foi um artigo que li. É datado da UPI Londres. Ele diz o seguinte: 7 proeminentes teólogos protestantes britânicos desafiaram a divindade de Jesus Cristo, dizendo que ele nunca alegou ser o Filho de Deus, mas foi promovido a esse status por influências pagãs e outras influências sobre os primeiros cristãos. Os teólogos lançaram seu livro escrito em conjunto, intitulado O Mito do Deus Encarnado, que eles disseram ser uma tentativa de apresentar uma visão agora mantida por todos os teólogos. Nem todos, apesar do que eles dizem. A propósito, isso é um truque, isso é uma manobra jornalística para fazer as pessoas inconscientes pensarem que todos concordam quando, na verdade, não é assim. E é tão desonesto quanto o livro deles. Eles disseram que a crença na encarnação de Cristo surgiu na Igreja Primitiva, através de uma fusão de tradições pagãs e judaicas existentes sobre a vinda de um anjo disfarçado. Um dos escritores diz que realmente não há nada novo sobre os temas centrais deste livro. A história do cristianismo inclui vários desenvolvimentos teológicos. O desenvolvimento é sustentar que o Jesus histórico não se apresentou como Deus encarnado. É aceito por todos os teólogos. Cristãos leigos hoje não estão plenamente conscientes disso. Jesus, o verdadeiro homem real, não se apresentou como Deus encarnado, disseram eles em entrevista coletiva. Um escritor disse: acho que Jesus provavelmente foi o ser humano mais maravilhoso que já viveu e estava aberto a Deus. Quando tento formar uma imagem em minha mente desse Jesus e de seus ensinamentos, com a ajuda de 100 anos de erudição disponíveis para nós, sinto que Jesus não era cristão. Então o mundo secular zomba de Jesus. O que você acha que isso é? Seu aniversário? E o mundo religioso diz que ele não é nem mesmo um cristão, muito menos o Deus encarnado divino. Embora o mundo seja um pouco sentimental com os bebês e as manjedouras, e é muito difícil não ser um pouco sentimental sobre a beleza daquela cena, os pequenos animais, os adoráveis cartões, a família e o calor que essa época do ano tende a trazer, a realidade é que o mundo ainda é muito antagônico a Jesus Cristo. E precisa haver uma reafirmação de quem é esse Jesus Cristo. E assim, com isso em mente, queremos olhar para o Novo Testamento. E eu não pretendo realmente dar a você minha opinião. Eu só quero mostrar-lhe algumas coisas na palavra de Deus. Eu quero que o testemunho venha do próprio Deus. Eu não espero dizer nada muito profundo. Na verdade, muito pelo contrário. Vou recitar para você realidades muito simples sobre o Senhor Jesus Cristo. Simples apenas em termos de sua apresentação, profundas em termos de sua implicação e realidade. Mas a velha história ainda precisa ser reiterada, porque existe um mundo lá fora que realmente não entende quem é Cristo. A razão pela qual eles não entendem é porque eles são intencionalmente ignorantes. Eles escolhem seu próprio pecado e sua própria vontade sobre e contra o plano de Deus. Agora, quando você chega ao Novo Testamento, há um tema dominante que marca a vida de Jesus Cristo, que é o milagroso. Ele é sempre e sempre o Jesus milagroso. Ele é marcado como sendo divino, como divindade, como sendo Deus em carne humana, por sinais e maravilhas, realizando aquilo que é humanamente, naturalmente impossível e inexplicável. E assim, quando olhamos para Jesus Cristo, precisamos ver Deus, porque não há outro meio de explicá-lo a não ser que ele é Deus. Sua vida é tão obviamente divina que nenhuma mente humana poderia sequer ter concebido tal pessoa. Jamais poderia ter criado tal pessoa ou jamais teria feito isso. Porque os homens inventariam um homem que condena todos eles ao inferno eterno se eles não acreditam nele? E como os homens saberiam apresentar a perfeição que são tão imperfeitos? Nenhuma caneta humana poderia ter inventado as palavras que ele disse, a vida que ele viveu. E como disse o grande historiador Philip Schaff, a vida de Jesus Cristo é o santo dos santos na história do mundo. Ele deve ser de Deus, não há outra explicação. Até mesmo os críticos e céticos ficam impressionados com relação a Jesus Cristo. H. G. Wells, o escritor, pensando sobretudo como um futurista, mas na verdade um ocultista, e talvez até um médium, e um que estava envolvido em empreendimentos satânicos, H. G. Wells, em maio de 1935, escreveu isto na revista Seleções. Quando me perguntaram qual indivíduo deixou a impressão mais permanente no mundo, a maneira da questão quase levou à implicação de que era Jesus de Nazaré, e eu concordei. Schaff, aquele grande historiador do cristianismo, que mencionei há pouco, diz: o Jesus de Nazaré, sem dinheiro e armas, conquistou mais milhões do que Alexandre, César, Maomé e Napoleão. Sem ciência e aprendizado, ele lançou mais luz sobre as coisas humanas e divinas do que todos os filósofos e estudiosos juntos. Sem a eloquência das escolas, ele falou tais palavras de vida como nunca foram faladas antes ou depois, e produziu efeitos que estão além do alcance do orador e do poeta. Sem escrever uma única linha, ele colocou mais canetas em movimento e forneceu temas para mais sermões e orações, mais discussões, volumes aprendidos, obras de arte e cânticos de louvor do que todo o exército de grandes homens dos tempos antigos e modernos. Quando você olha para a vida milagrosa de Jesus Cristo, você vê a verificação de que ele é Deus em carne humana. Não importa o que 7 teólogos protestantes britânicos digam, tudo nele é milagroso, e milagres falam de Deus. Veja, Milagres sempre foram dados para autenticar a revelação divina. Quando Deus falou no Antigo Testamento, a palavra escrita, ele autenticou com milagres. Quando ele fala no Novo Testamento, a palavra viva novamente, ele autentica com milagres. E onde você tem milagres, você tem a marca da intervenção divina e o fato de a Bíblia estar literalmente cheia de milagres é o testemunho de que é a revelação do próprio Deus. E não devemos ficar chocados com milagres. Se existe um Deus, então ele pode intervir neste mundo sempre que ele quiser. E o fato de que ele deve nos confortar não nos leva a ser céticos. Imagine da seguinte forma. Se você tivesse um grande layout de trens elétricos em uma sala e em uma grande prancheta e vários trilhos e motores, tudo foi pré-definido. E o trem está contornando os trilhos e foi controlado por uma série de transformadores. Você acabou de colocar o interruptor aqui e ali. Você pode decidir a velocidade movendo um pouco para frente e para trás. E você pode ver que Deus basicamente fez o mesmo na história humana. Existe um layout. Há movimento desta e daquela maneira de acordo com a pista. Tudo se move de acordo com o modo como é apresentado, como Deus, por assim dizer, move o transformador divino. Mas como o homem, com o pequeno sistema, de vez em quando, ele quer mudar alguma coisa. Então ele simplesmente se abaixa e pega o motor. Agora, se você é uma pessoa pequenininha, andando no trem, pode ficar um pouco perplexa com o que acabou de acontecer. Mas, do nosso ponto de vista, é muito simples de entender. Ele pega o motor, move para cá, coloca diferentes carros nele, cria uma configuração diferente, move a pista e não entramos em pânico com isso. Se houver alguém maior que o sistema, ele pode intervir no sistema a qualquer hora que desejar. E Deus fez a mesma coisa. Deus colocou as coisas na pista. Ele as colocou em movimento. Elas são guiadas por seu transformador divino, de manter todas as coisas pela palavra de seu poder. Mas, de vez em quando, ele se abaixa e faz algo que é totalmente incompreensível e inexplicável do nosso ponto de vista. E quando isso acontece, sabemos que existe um Deus, exatamente como quando aconteceria em um pequeno sistema de trens. Qualquer um que estivesse em um carro saberia que havia alguém lá em cima maior que o sistema. E assim permitimos que Deus intervenha. E quando Deus se revela, ele deve se revelar de uma maneira que você sabe que ele é Deus e não um homem. Então ele precisa fazer coisas que são sobrenaturais. Quando você olha para a vida de Jesus Cristo, se há alguma coisa que você sabe com certeza, você sabe que ele é Deus, porque ele faz o que nenhum homem poderia fazer e ele diz o que nenhum homem poderia dizer. E não há outra explicação além de que Jesus é Deus. E dizer que ele não alegou que é à altura da idiotice, porque é precisamente isso que ele afirmou. Olhe para o capítulo 5 de João. E começaremos nesse ponto. E nós vamos apenas olhar para várias passagens e refrescar nossas mentes na maravilha do Jesus milagroso. Em João 5, no versículo 18, lemos o seguinte: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Os judeus queriam matar Jesus, e aqui está o porquê. Porque ele não só quebrou o sábado. Eis a pior coisa. Também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus estava se fazendo igual a Deus. Eles sabiam, entendiam e se ressentiam disso. Pode haver alguns céticos e alguns críticos hoje que não sabem o que Jesus estava dizendo, mas os judeus então certamente sabiam. Eles sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Ele estava se fazendo igual a Deus. E fazendo isso, ou ele era Deus, ou ele era um blasfemo total. Ou ele era Cristo ou um anticristo, e não há nada entre os dois. Versículo 23. Ele foi além do que apenas dizer que era igual a Deus. Ele exigiu adoração igual. Ali diz que todos os homens devem honrar o filho enquanto honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Ele exige igual honra, igual adoração, igual homenagem, igual adoração a Deus Pai. Diz que você não pode separar os dois. Se você adora um, deve adorar o outro. Se você adora o outro, você deve adorar este. E assim, ele exige ser conhecido como igual ao Pai, igual em natureza e igual em adoração. Como assim? Que evidência temos de que ele é igual a Deus, que ele é Deus em carne humana? O versículo 32 do mesmo capítulo, ele diz: outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. E então ele discute João Batista, que também foi uma testemunha, mas não a testemunha suprema. Então, no versículo 36, ele volta para aquela testemunha suprema que mencionou no versículo, ou no versículo 36. Ele volta ao que mencionou no versículo 32. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. Em outras palavras, a vida milagrosa de Jesus era um testemunho de sua natureza divina. Quer dizer, se ele fizesse o que as pessoas normais fazem, não haveria razão para supormos que ele era divino, nenhuma razão. E então ele fez o que as pessoas não podem fazer. Ele fez o milagroso, o sobrenatural, o divino, para que não houvesse dúvida sobre sua origem. E suas obras milagrosas nos dizem exatamente quem ele é. Veja novamente o 10º capítulo do Evangelho de João. E essa é uma ênfase particular em João. Essa é a divindade de Jesus Cristo, à qual ele retorna várias vezes. Mas novamente encontramos os judeus, no versículo 24, confrontando Jesus Cristo. E eles disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente, dê-nos uma palavra muito clara, para que possamos entender sem a menor dúvida quem você é. E ele respondeu no versículo 25, e aqui está a declaração mais clara que ele poderia fazer: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Se você quer um testemunho claro, olhe para a minha vida, olhe a minha vida, olhe meus trabalhos, minha obra. De que outra maneira você pode me explicar? Nicodemos veio a Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos conseguia entender o que eles não conseguiam. Conte-nos claramente. Aqui está, tão claro quanto possível. Olhe para os milagres da minha vida e então você decide. E os milagres no Novo Testamento são literalmente ilimitados, imensos. E eles são verificados repetidas vezes por massas de pessoas que estão registradas para toda a história humana. São milagres verificáveis e são a palavra clara sobre quem é Jesus. Em João 14, 11, creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. E se você não pode crer apenas porque eu digo, então creia em mim pelas próprias obras. Creia em mim pelo que vê. Em Lucas 7, João Batista enviou um mensageiro a Jesus. Ele disse ao mensageiro: pergunta a Jesus se ele é aquele que nós acreditamos que ele seja. Ele é o Messias? E Jesus disse ao mensageiro, depois que ele fez a pergunta: volte e diga isto a João. Diga-lhe que os coxos andam, e os cegos veem, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados da sepultura. E diga a ele estas coisas, e ele saberá. Diga-lhe dos milagres. Não há maior testemunho de Jesus Cristo do que o poder do Pai derramado através do Filho. E esse é o testemunho do próprio Jesus. Agora, vamos nos voltar para a palavra de Deus e olhar para o Jesus milagroso. E só olhar para vários elementos da vida milagrosa de nosso Senhor. Primeiro, seu nascimento milagroso, em Mateus, capítulo 1. E vamos tocar nesses temas. Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Esse foi, na verdade, um período de noivado pré-conjugal, um noivado em que eles ainda não haviam se unido em uma união sexual. Eles estavam prometidos antes de se unirem, antes de entrarem em um relacionamento sexual. Ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Agora, isso nunca aconteceu antes ou depois. O Espírito Santo plantou a semente nela sem um homem como instrumento. Bem, José, seu marido, era um homem justo. Ele não estava disposto a fazer dela um exemplo público. Ele poderia ter arrastado ela na frente de toda a comunidade e a apedrejado na frente de todos por ser uma adúltera, mas ele realmente não queria fazer isso. Ele era um homem justo. Ele queria fazer o que era certo. Mas ele não queria fazer o que era possivelmente a opção mais devastadora que tinha. Então ele decidiu se divorciar dela. A lei previa que, em caso de adultério, o divórcio poderia ocorrer. Então o versículo 20 diz que ele começou a pensar nessas coisas. Afinal, aqui estava esta mulher que ele imaginava ser tão pura e tão imaculada e virgem do mais alto nível. Ele a conhecia tempo suficiente para conhecer a qualidade de sua vida. E agora ela parece grávida, e ele sabe que não era dele. Ele supõe que deve ser de outra pessoa. Ele está despedaçado, chocado e abatido. Ele não sabe o que fazer, senão divorciar-se dela. Enquanto ele pondera essas coisas, no versículo 20, um anjo do Senhor aparece a ele em um sonho e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não havia outro homem. O Espírito Santo fez isso, e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus significa Salvador. Agora, tudo isto foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor aos profetas, dizendo: Eis que uma virgem terá filhos e dará à luz um filho, e eles o chamarão Emanuel, que interpretado é Deus conosco. Então José, tendo acordado, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e tomou para ele sua esposa, e não a conheceu, isto é, não teve nenhum relacionamento conjugal com ela, até que ela tivesse dado à luz seu filho primogênito. E ele chamou seu nome de Jesus. Esse é um nascimento milagroso, um nascimento sem um pai humano. Você diz que isso foi adicionado mais tarde por alguns mitos pagãos que encontraram seu caminho para o cristianismo? Não, não mesmo. Você pode verificar isso em alguns documentos que foram encontrados em 70 d.C. e encontrará em uma lista de genealogias o nome Jesus, que é dito ser o filho bastardo de uma mulher casada. Mesmo assim, eles sabiam que José não era seu pai, mas eles presumiram o pior e presumiram que ele era um filho ilegítimo. Você pode voltar para a antiga lenda Pantera, o suposto legionário romano que teria engravidado Maria, e o que tudo isso lhe diz é que não havia explicação humana em termos de José e Maria para explicar que ela estava grávida de uma criança. E o mundo queria pensar o pior, então surge com uma Maria adúltera para resolver o problema. O que nos diz, na verdade, é que houve um nascimento virginal que não poderia ser explicado pelos fatos da natureza humana. Veja, quando João 6,38 diz que Jesus disse: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ele estava dizendo algo muito profundo. Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém. Ele foi enviado de Deus para essa forma humana. Ele já existia e entrou naquele corpo humano, e quando o tempo terminou, ele retornou para o Pai, de quem tinha originalmente vindo. Mas ele pré-existia, e tudo o que o Espírito Santo fez foi plantar a semente em Maria para dar a forma física que poderia ser ocupada pelo segundo membro da Trindade, que sempre existiu desde toda a eternidade. É por isso que em João 1:3 está escrito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele foi o próprio Criador do próprio Deus. Ele pré-existia à sua própria encarnação. É por isso que diz no versículo 10: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. É por isso que diz em João 1:14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Era divindade em carne humana. Jesus levou isso ao ponto em que os judeus literalmente ficaram em pânico. Em João 8, versículo 56, ele fala de Abraão e diz: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. E os judeus disseram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você sabe qual foi a reação deles? Eles pegaram pedras para apedrejá-lo até a morte, e ele escapou deles. No capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 28, vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Em outras palavras, ele pré-existia. Ele veio do Pai para o mundo. Ele deixará o mundo e voltará para o Pai. Em João 17:5, ele orou: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, porque terminei o trabalho que me destes aqui para fazer. Jesus Cristo sempre existiu em divindade, face a face com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Proston Theon, face a face, um relacionamento igual na Trindade. E ele veio ao mundo em encarnação. É por isso que em 1 João 4, versículos 2 e 3 diz: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Qualquer coisa menos que isso, e você é o espírito do anticristo. E assim, um nascimento miraculoso é o começo do miraculoso Jesus no que se refere à sua existência terrena. Vemos assim em Hebreus 10:5: um corpo me formaste, de modo que o homem Jesus era Deus habitando em forma humana. Deus fez esse embrião à parte de José e Maria, colocou-o no ventre de Maria para que fosse cuidado antes do nascimento. Quando aquela criança nasceu naquele corpo, foi colocado o próprio Deus da eternidade. Claro que é uma impossibilidade biológica, mas isso não nos choca, não é mesmo? Se existe um Deus, ele pode intervir no progresso natural e fazer o que quiser. Não, o nascimento virginal não foi inventado por alguém. O nascimento virginal é a única maneira de explicar Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia diz. Não há outra explicação. E quanto à sua vida sem pecado? Esse é um segundo elemento de sua pessoa milagrosa. Veja o capítulo 4 de Hebreus. Segue como um corolário do primeiro. Se ele nasceu concebido pelo Espírito Santo, esperaríamos que ele fosse diferente de todos os outros, e de fato é o caso. Em Hebreus 4:15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Em outras palavras, não vamos a alguém que não nos entenda. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é sem pecado, nenhum pecado nele, nenhum mesmo. No capítulo 7, do versículo 26 de Hebreus, similarmente diz que ele é um sumo sacerdote que é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais elevado que os céus. Ele não precisa oferecer sacrifício por seu próprio pecado. Veja, ele é sem pecado, e esse é o segundo elemento de sua pessoa milagrosa. 1 Pedro 2, e aqui vem o testemunho de duas pessoas que viveram com ele por 3 anos. Pedro diz em 1 Pedro 2, versículo 21, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ouça, ele não cometeu pecado. Esse é Pedro. Pedro esteve com ele por 3 anos, intimamente ligados, intimamente envolvido com ele, e disse que Jesus nunca cometeu um pecado, nunca. João, o amado, que se inclinava sobre o seu peito, alguns o têm como o mais próximo do coração de Jesus durante sua vida na terra. 1 João 3,5, João diz, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E esse é o testemunho de João, que o conhecia tão bem, e de Pedro, que o conhecia bem. Não havia pecado nele. Até mesmo Judas, que teria prazer em encontrar alguma razão para justificar a traição que cometeu, não conseguiu encontrá-la. Ele não conseguiu encontrar nada para acalmar sua própria dor, aliviar sua própria culpa, aliviar a tremenda dor do que ele havia feito. E tentando se livrar do dinheiro e lavar o sangue de suas mãos, ele chora. Eu pequei e traí sangue inocente. Acredite, se ele pudesse ter encontrado alguma saída para a culpa, ele teria encontrado. Paulo diz, aquele que não conheceu pecado, tornou-se pecado por nós. Em João 8,46, Jesus disse, quem de vocês me convence de pecado? Silêncio. Mesmo em seu julgamento, eles não conseguiram pensar em nada. Em vão, olhamos através da biografia de Jesus Cristo para uma única mancha ou a mais leve sombra em seu caráter moral totalmente puro. Mesmo Pilatos, que teria dado qualquer coisa para ter encontrado apenas uma acusação para ser legítimo na condenação de Jesus Cristo, para aliviar a sua própria culpa, que teria prazer em encontrar apenas uma coisa errada, teve que dizer à multidão, não vejo neste homem crime algum. Lucas 23:4. Ninguém nunca viu. Os romanos não puderam, os judeus não puderam, os discípulos não puderam, a história não poderia, ninguém poderia, porque não havia nada. E não foi apenas a ausência do pecado, foi a presença da suprema justiça e santidade. Jesus nunca poderia ter escrito o Salmo 51. Ele nunca poderia ter escrito o Salmo 32. Ele nunca poderia ter escrito Romanos capítulo 7. Jesus nunca confessou seu pecado. Ele nunca precisou confessar seu pecado. Nunca houve pecado a confessar. Ele nunca precisou de graça. Ele nunca precisou de misericórdia. Então você começa com um nascimento milagroso e depois tem uma vida miraculosamente sem pecado. Como você pode explicar isso? Você não pode explicar isso humanamente. É inexplicável. Há um terceiro fator. Suas palavras milagrosas. Lucas 4,32 diz que eles ficavam continuamente maravilhados com seus ensinamentos. Em João 7,46, a polícia do templo voltou depois que eles foram enviados para buscar Jesus. Eles voltaram e disseram isto. Eles ficaram estupefatos. Eles disseram que nunca, nunca, um homem falou do jeito que esse homem fala. Quando ele pregou o Sermão do Monte, no final de Mateus 7, ele disse que eles estavam literalmente chocados porque ele falava como alguém que tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Quando ele tinha 12 anos de idade, diz o texto em Lucas 2, 46 e 47, que ele entrou no templo e os líderes de Israel, conversando com um garoto de 12 anos, ficaram absolutamente estupefatos com suas perguntas e suas respostas. Ninguém nunca falou como ele. Ninguém nunca conheceu a sabedoria que ele conhecia. Por consentimento comum da história, Jesus Cristo é o maior mestre que já existiu. Mesmo as pessoas que o rejeitaram, não podem negar o incrível poder e sabedoria de seu ensino. Os evangelhos, sem dúvida, são a maior literatura já escrita. Eles são lidos por mais pessoas, citados por mais autores, traduzidos em mais idiomas, representados em mais artes, com mais músicas, do que qualquer outra coisa já dita ou escrita, e provavelmente todas as outras coisas combinadas. Sua grandeza reside na espiritualidade pura e lúcida, em lidar de forma clara, definitiva e com autoridade com os maiores problemas que pulsam no coração humano. Você vê que Jesus foi para as reais questões. Quem é Deus? Ele me ama? Ele se importa comigo? O que devo fazer para agradá-lo? Como ele olha para mim? E quanto ao meu pecado, como posso ser perdoado? Para onde eu vou quando eu morrer? Como vou viver neste mundo? Como posso tratar os outros? Todas essas questões profundas. Jesus respondeu. Cholem Ash, que é judeu, escreve. Jesus Cristo é a personalidade notável de todos os tempos. Nenhum outro professor judeu, cristão, budista ou maometano que esteja ensinando é um indicador para o mundo em que vivemos. Outros professores podem ter algo básico para um oriental, um árabe ou um ocidental. Mas cada ato e palavra de Jesus tem valor para todos nós. Ele se tornou a luz do mundo. Por que eu, como judeu, não deveria me orgulhar disso? Ensinamento milagroso. Nicodemos tinha razão. Ele era o professor número um em Israel. Talvez ele tenha vindo a Jesus e tenha dito: sabemos que você é um professor ou mestre vindo de Deus. Não havia outro jeito de explicar o que ele disse. Os fariseus e os escribas tinham passado a vida inteira tentando entender que a sabedoria da lei se afastou das conversas com Jesus, literalmente paralisada em um estupor, tendo ficado estupefatos com suas respostas. Ele ensinou sobre Jesus e ele sabia sobre Deus. Ele ensinou sobre anjos. Ele ensinou sobre o céu. Ele ensinou sobre a terra. Ele ensinou sobre o inferno. Ele ensinou sobre o pecado. Ele ensinou sobre a santidade. Ele ensinou sobre o passado e o interpretou. Ele ensinou sobre o presente e ele ensinou sobre o futuro e o previu. E ninguém nunca lhe fez uma pergunta que ele não pudesse responder. E ninguém nunca colocou um problema que ele não pudesse resolver. Ele surpreendeu as pessoas. Ele confundiu as pessoas. Não havia explicação para suas palavras, a não ser que ele era Deus. Depois, há outro elemento para o milagroso Jesus: suas obras sobrenaturais. E nós vimos isso um pouco no início, quando começamos nesta manhã. Mas não há como explicar as obras que Jesus fez, exceto que ele é Deus em carne humana. Não tem jeito. Nenhum homem, disse Nicodemos, poderia fazer as coisas, os milagres que você faz, exceto se Deus estiver com ele. É óbvio. Repetidas vezes, as testemunhas oculares que o viram só puderam concluir uma coisa, que ele faz as coisas sobrenaturalmente. Às vezes, eles queriam atribuir isso a Satanás, mas isso era impossível, porque suas obras eram sempre moralmente puras e deviam ser de Deus. Em Mateus 4:24 diz: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos. endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Ele curou todos eles. Aprendemos no Evangelho de Mateus que ele baniu a doença da Palestina nos anos de seu ministério. Foi uma demonstração incrível do poder divino, de um lado da nação para o outro. Como você vai explicar isso? Ele curou todos, e os curou instantaneamente, e os curou totalmente. E não foi apenas por uma questão de cura, foi para autenticar sua messianidade, autenticar sua divindade. Foi por isso que ele fez isso. Em João 2:23, quando ele estava em Jerusalém, para a Páscoa e a festa, muitos acreditaram em seu nome quando viram os milagres que ele fez. E era esse o ponto. Ele não apenas curava as pessoas para que elas pudessem estar bem. Ele as curava para que elas cressem que ele era Deus em carne humana. Ele não apenas ressuscitou os mortos para que eles pudessem estar vivos. Ele os ressuscitou para que as pessoas vissem que isso era Deus em ação. Ele nunca fez milagres para satisfazer a curiosidade. De fato, quando as pessoas vieram por essas razões, ele simplesmente disse: "Eu não lhe darei sinal algum." Seus milagres mostraram que ele tinha que vir de Deus. Isso é sobre como ele controlava a natureza. Ele transformou água em vinho, em João 2. Ele acalmou a tempestade, em Mateus 8. Ele foi capaz de controlar peixes, em Lucas 5 e João 21. Ele pôde multiplicar a comida, em João 6. Ele andou sobre a água, em Mateus 14. Ele tirou dinheiro da boca de um peixe, colocado ali para que ele pudesse ter dinheiro suficiente para seus impostos, para ele e Pedro, em Mateus 17, e a figueira secou quando ele a amaldiçoou, em Mateus 21. Olhe para o controle que ele tinha sobre a doença. Apenas algumas amostras. Ele curou um leproso, em Lucas 5, curou o paralítico, em Lucas 2, curou a mãe da esposa de Pedro, em Marcos 1, curou o filho do nobre, em João 4, curou uma mão mirrada, em Marcos 3, surdo e mudo, em Marcos 7, cegueira, em João 9, 10 leprosos, em Lucas 17, a orelha de Malco é restaurada, em Lucas 22, curou outra doença chamada hidropsia, em Lucas 14, e essas são apenas amostras. Agora, como você explica isso? Nenhum dos chamados curadores da atualidade, seja ele carismático, psíquico ou qualquer outro tipo, pode se opor ao Senhor Jesus Cristo. Ele confrontou a morte e a dominou. A filha de Jairo estava morta. Ele a levantou dos mortos. O filho da viúva estava morto. Ele o ressuscitou dos mortos. Lucas 7. Lázaro estava morto. João 11. Ele o ressuscitou dos mortos. Então, quando ele morreu, ele mesmo foi ressuscitado. Como você pode explicar isso? Você diz que isso não é verdade. Não diga isso. O testemunho da Escritura é que ela é verdadeira, e a Escritura reúne evidências históricas e testemunhas oculares para todas essas coisas que estão além da refutação. Interessante é o testemunho de Juliano, o apóstata. Um título interessante, não é? Juliano, o apóstata, foi o imperador romano, em torno de 361 a 363, e foi um inimigo dos cristãos e um inimigo de Cristo. Isto é o que ele escreveu. Eu acho isso muito interessante. Jesus já foi celebrado por cerca de 300 anos, nada tendo feito em sua vida digno de fama, a menos que alguém pense que é um grande trabalho curar coxos, cegos e exorcizar endemoniados nas aldeias de Betsaida e Betânia. Eu gosto disso. A menos que você pense que é grande coisa, ele não fez nada. É interessante que mesmo um cético como Juliano, o apóstata, não pudesse negar o fato de que ele fez isso. Claro que ele fez. Suas obras milagrosas são uma das verdades mais bem documentadas em toda a história humana. O Novo Testamento é um relato completo, não apenas de Mateus, mas de Marcos, não apenas por Marcos, mas por Lucas, e não apenas por Lucas, mas por João, e então não apenas por eles, mas por Pedro e Paulo. Está tudo aqui. Há outro elemento de sua vida milagrosa, e esse é sua influência milagrosa. A única maneira de explicar a influência de Jesus Cristo é que ele deve ter sido mais do que um homem. Sua influência é realmente reduzida a uma simples declaração, em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro. Em outras palavras, ele pode fazer algo que ninguém mais pode fazer em toda a história do mundo, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De todas as pessoas que já viveram na história do mundo, ou que viverão, apenas uma delas teve a influência que teve e que é salvar os homens do seu pecado, do inferno, da morte, de Satanás. Ele é o único. Ninguém gosta dele. Absolutamente único. O único salvador. Renan, até mesmo o ateu francês, Renan disse: "Quaisquer que sejam as surpresas do futuro, uma coisa é certa. Jesus nunca será superado." Napoleão disse: "Eu conheço homens e digo-lhes que Jesus Cristo não é um simples homem. Entre ele e todos os outros homens no mundo, não existe um termo possível de comparação." Jesus salvou os homens dos seus pecados e ainda está fazendo isso. E quando ele faz isso, jamais será desfeito. Você sabe que não existe tal coisa como um ex-cristão? Ninguém sai uma vez que esteja dentro. Há pessoas hoje cujas vidas estão sendo transformadas pelo poder e influência de Jesus Cristo para o tempo e a eternidade. Ninguém que já viveu tem esse tipo de impacto. As pessoas hoje estão correndo para os braços de Jesus Cristo para receber o dom da salvação. Jesus deu a certos homens um impacto tão inigualável em todos os anais da raça humana, e após 2000 anos, seu impacto ainda está em curso, sua influência ainda está acontecendo. E diariamente há pessoas que têm tremendas experiências revolucionárias que associam a Jesus Cristo. A personalidade da pessoa de Cristo é sem paralelo, sem comparação, única e incomparável. Ele é o Mestre Supremo de tudo, o Mestre das multidões famintas e dos fariseus furiosos, o Mestre dos teólogos inteligentes e pecadores amargos, o Mestre dos discípulos estúpidos e governadores romanos. Ele é o Mestre de si mesmo. Ele luta à meia-noite, lutando contra o suor, o sangue e as lágrimas, e sai vitorioso, em completa dedicação a Deus. Na terrível agonia da cruz, ele é Mestre. Tudo ao seu redor está em fúria, mesmo os elementos estão no caos, e ele está calmo, Mestre de sua própria vontade, sua própria língua, seu próprio coração. Ele faz uma pausa no meio de todo o caos do ato de carregar o pecado na cruz para perdoar o ladrão penitente. Ele abre as portas do paraíso para aquele ladrão. Ele conforta sua própria mãe. Ele cuida de seu amado discípulo João. E no meio do choque da perda de sangue e da terrível sede que suportou, ele calmamente cumpre a única profecia. Diz: "Eu tenho sede." Sabe que está consumado e oferece seu espírito a Deus. E fazendo isso, ele comprou a salvação para todos os que vêm a ele. Ele influenciou o mundo como nenhum ser humano que já viveu, e influenciou o mundo mais do que todos os que já viveram juntos poderiam tê-lo influenciado. Pense no que ele fez. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. Ele disse: "Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados." Mateus 9:6, ele disse: "Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus." Mateus 10:32. Ele disse: "Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar." Mateus 11:27. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto?" João 11:25. Ele disse: "Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará." Marcos 11:35. "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida." João 8:12. Ele disse: "Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Mateus 20:28. Ele disse: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede." João 4:13. Ele disse: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei." Mateus 11:28. Ele disse: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Mateus 24:35. Ele disse: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou." João 8:58. Ele disse: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Ele disse: "Eu sou a porta, eu sou o pastor, eu e o Pai somos um, eu sou o pão da vida." E assim por diante. Você vê singularmente, em cada uma dessas afirmações, ele afirmou ser algo que ninguém mais no mundo inteiro poderia ser: o Salvador. Sua influência é impressionante e milagrosa. Finalmente, o último elemento de sua influência é seu poder miraculoso sobre a morte. Em Hebreus capítulo 2, no versículo 14, diz: "Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida." Esse texto diz que ele assumiu a forma humana para conquistar a morte e fez isso. Ele controlou sua morte. Ele disse em João 10:18: "Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou." E ele o fez. Ele morreu na hora certa. Ele controlou seu próprio enterro, embora seu corpo estivesse morto. Ele controlava todas as facetas do enterro. Ele fez com que eles não o enterrassem depois do pôr do sol, ou eliminariam os 3 dias, 3 noites. Ele fez com que tudo fosse feito dentro do prazo. Ele fez com que ele saísse da sepultura a tempo, mesmo quando seu corpo estava no túmulo. Ele desceu com seu espírito, proclamando vitória sobre os demônios caídos que estavam no poço. Jesus controlou cada elemento de sua morte, cada elemento de seu enterro, cada elemento de seu tempo no túmulo e sua ressurreição também. Ele tinha poder sobre a morte. Ele conquistou a morte. Ele disse: "Como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem estará na terra." Ele disse: "Destrua esse templo e em 3 dias eu vou levantá-lo." Ele o fez, e a tumba vazia é uma evidência, e a aparição a mais de 500 testemunhas oculares é uma evidência. E os discípulos, cheios de poder, estavam saindo para pregar o Jesus Cristo ressuscitado. E o fato de antes estarem choramingando, acovardados, é uma evidência. O nascimento da igreja é evidência. Como você pode explicar isso individualmente? Nascido de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, disse coisas tão profundas que nunca poderiam ter vindo de uma mente humana, fez coisas que não poderiam ser feitas na morte natural e influencia o mundo continuamente. Você não pode explicá-lo em um nível humano. Isso é impossível. Pense desta maneira. Se Deus se tornasse homem, o que aconteceria? Bem, antes de mais nada, se Deus se tornasse um homem, esperaríamos que ele tivesse um nascimento miraculoso, não é mesmo? Quer dizer, se Deus se tornasse um homem, seria uma entrada espetacular. Com Jesus foi assim. Se Deus se tornasse um homem, nós esperaríamos que ele fosse diferente de todos nós, que fosse santo. Foi assim com Jesus. Se Deus se tornasse homem, anteciparíamos suas palavras para que fossem as mais divinas, as mais claras, as mais poderosas, as mais autorizadas, as mais verdadeiras e as mais puras palavras já proferidas. E as palavras de Jesus foram assim. Se Deus se tornasse homem, esperaríamos que ele manifestasse poder sobrenatural. Se Deus se tornasse homem, esperaríamos que ele tivesse um impacto universal e permanente no mundo. Jesus fez isso. E se Deus se tornasse homem, esperaríamos que ele conseguisse vencer a morte, como Jesus fez. Sabe de uma coisa? Se Deus se tornasse um homem, ele seria Jesus, e ele era, e ele era. E esse é todo o significado do Natal. Essa é a coisa toda, e esse é o ponto principal do Novo Testamento. Eu vou levar isso a uma conclusão. Vejamos João 20, dois versículos, 30 e 31. Acredito que eles resumem o significado da revelação de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Eles não estão escritos. A propósito, se você olhar no capítulo 21, versículo 25, verá que os livros do mundo não poderiam conter todos eles, então não temos o registro completo. Mas o versículo 31 diz: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Que tipo de vida? Vida espiritual, vida eterna, vida abundante, vida real. Veja que é exatamente o que Paulo diz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus veio ao mundo como Jesus Cristo para nos redimir, e ao olharmos para a sua vida, devemos crer que ele é o Filho de Deus e crer que temos vida em seu nome. Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19 diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E então ele diz, nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. A mensagem é simples. Deus veio ao mundo na forma de Jesus Cristo. Se você acredita, você tem a vida eterna. Se você crê e recebe o Salvador, você tem a vida eterna. Para aqueles de nós que fazem isso e são reconciliados com Deus, ele nos dá o ministério da reconciliação e nos envia de volta como embaixadores para representá-lo. Então, há uma mensagem para todos nós. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, essa é a mensagem dele para você. Esse é o presente dele para você. Se você deu sua vida a Cristo, você sabe que agora também é chamado para ser um ministro da reconciliação, para sair como embaixador de Jesus Cristo e chamar outros para o reino, para dizer aos outros para se reconciliarem com Deus. Não há como explicar Jesus Cristo senão como Deus em carne humana. E se você se recusar a fazer isso, é porque ama o seu pecado e escolhe a sua escuridão em vez da luz. Isso é o que Jesus disse, e ele disse tão pensativamente: você não virá a mim para ter vida. Ele colocou o fardo sobre o povo. Sua resposta a Jesus Cristo é apenas isso, sua resposta. Como o Espírito de Deus pede ao seu coração, você pode responder com fé. E se tiver, você assume a responsabilidade de sair e pregar o Evangelho de reconciliação ao mundo. Vamos nos curvar em oração. Gracioso Pai, novamente nos lembramos da simples, porém profunda, história de Jesus Cristo. Esta é a verdade verificada, não somente pela história, verificada também pelo testemunho do Espírito Santo em nossos corações, pois como o Espírito que nos convence a respeito de Jesus Cristo, a respeito da palavra de Deus, e assim pedimos, Pai, que envies o Espírito a todo o coração e à vida que recusou a entrada de Jesus Cristo, que não creu na plenitude da fé salvadora, para que o Espírito de Deus traga a verdadeira fé, condenando o pecado, voltando o coração para Cristo. Nós oramos, Pai, para esse fim, para cada vida. Oramos também por aqueles que o conhecem, que em gratidão pela reconciliação que receberam, levem a palavra de reconciliação ao mundo ao nosso redor.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.